Olá, ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, segunda-feira, 11 de dezembro de 2023. Uma segunda-feira que acordou aqui na área de Washington com uma leve camada de neve, entretanto já derreteu. Atualmente estão 6 graus centígrados. Convosco está na Guedes na apresentação. A produção é da Fiona Uamei. Começamos, como sempre, com os títulos das principais notícias internacionais. Missão da ONU no Mali encerrou as portas hoje, depois de uma década, a combater o terrorismo. Exército israelita e Hamas mantêm fortes confrontos em Gaza. A nossa primeira meia hora é dedicada à Angola. Centenas de famílias sitiadas há uma semana devido às cheias na comuna do Tombo Grande, na província angolana de Benguela, temem uma fome.
Fome já começou. Vai haver muita fome mesmo, que aqui já nunca vi direito aquela fome, porque já não tem mais reserva, para ter reserva, não tem mesmo.
Conflito que dura a década entre camponeses filiados na Associação Anandengue e generais da Fundação Lar do Patriota em disputa um terreno num espaço luxuoso do Talatona em Luanda. Continua.
Fique a saber que todos aqueles que construíram as casas já vêm a viver dentro do terreno da associação, que é nos 309.50, então já estarão conta também com a Anandengue.
É uma providência cautelar de embargo de obra nova, não é uma ação principal. Vão verificar que o próprio juiz absolve os requeridos nesta ação de embargo de obra nova.
Esperamos que continuem connosco por ouvir estas e outras reportagens aqui da Voz da América. Por agora vou deixar-vos com o Sérgio Nhambi, que nos traz aqui as notícias internacionais.
A missão da ONU no Mali acabou oficialmente hoje, após 10 anos de presença neste país, assolado pelo terrorismo e por uma crise profunda por ter sido expulsa pela junta militar no poder. O porta-voz Fatoumata Kabba confirmou que a missão baixou hoje a bandeira das Nações Unidas na sua sede, perto do aeroporto da capital do Mali, Bamako. Os correspondentes da AFP puderam assistir ao início de uma cerimônia que marca simbolicamente o fim da missão, embora alguns dos seus elementos ainda estejam no local, segundo o porta-voz. O encerramento põe fim a uma missão iniciada em 2013 perante a propagação da violência que ameaçava a estabilidade de um Estado pobre e frágil. Desde então, o terrorismo espalhou-se para o centro do país e para os países vizinhos do Mali, na região do Sahel, o Burkina Faso e o Níger, causando milhares de mortos entre civis e combatentes, forçando a deslocação de milhões de pessoas. Com mais de 180 membros mortos em atos hostis, perpetrados principalmente por grupos armados afiliados à Al-Qaeda e à organização extremista Estado Islâmico, a MINUSMA é a missão de paz da ONU mais duramente atingida nos últimos anos. Esta força era composta por cerca de 15 mil militares e polícias de vários países. Em mais notícias, as forças israelitas e os combatentes do Hamas envolveram-se em combates intensos na segunda-feira em Khan Younis e nos arredores no sul da faixa de Gaza, enquanto prosseguiam os combates na cidade de Gaza, a norte. O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários afirmou que a distribuição de ajuda em Gaza parou, em grande parte, exceto na zona de Rafah, perto da fronteira com o Egito, com os intensos combates e as restrições de acesso às estradas principais a inibirem as operações humanitárias. Os combates obrigaram cerca de 1,9 milhões de pessoas a abandonar as suas casas em Gaza, tendo muitas delas procurado abrigo ao sul do país em instalações sobrelotadas, em alertas para as más condições sanitárias e ameaça de um aumento de doenças transmissíveis. Uma delegação de embaixadores do Conselho de Segurança da ONU deslocou-se na segunda-feira à fronteira entre Egito e Gaza para se reunir com funcionários das Nações Unidas e organizações humanitárias envolvidas na distribuição de ajuda. A França, a Alemanha e a Itália apelaram na segunda-feira a novas sanções da União Europeia contra o Hamas. Os Estados Unidos afirmaram no domingo que o exército israelita não está a cumprir a sua intenção anunciada de proteger o maior número possível de civis palestinianos. Na Suíça, duas pessoas morreram e uma ficou ferida esta segunda-feira de manhã após um homem armado ter disparado contra dois locais na cidade de Sion. De acordo com a polícia do cantão de Valais, num comunicado citado pela Associated Press, o incidente aconteceu pouco antes das 8 horas por motivos que ainda não estão claros. Autoridades revelaram ainda que foram mobilizados vários agentes para deter o atirador, que se encontra em fuga. Na República Democrática do Congo, pelo menos 15 pessoas morreram em deslizamentos de terra na cidade de Bukavu, disseram fontes locais hoje. A capital da província do Kivu do Sul foi atingida por chuvas torrenciais que provocaram deslizamentos de terra que soterraram várias casas. No distrito de Dendere, da cidade, o chefe do bairro, Albert Migabu Nyagaza, disse à AFP que um pai, os seus 5 filhos e 2 netos foram enterrados pela terra e a sua casa destruída. A superlotada cidade na margem do sul do Lago do Kivu foi originalmente projetada para cerca de 100 mil residentes por colonos belgas.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Centenas de famílias sitiadas há uma semana de vidas cheias na comuna de Dombegran, na província angolana de Benguela, estão em situação de penúria alimentar, consumada a perda de vários hectares com banana, milho, repolho, tomate e outros produtos essenciais, indicam relatos obtidos pela Voz da América. São muitos os apelos para uma intervenção do governo naquela comuna, a distrito ao município da Beia Farta, um ponto que abastece o país quando surgem observações críticas por falta de desassoreamento do rio Cuporolo, a fonte de toda a calamidade. João Marcos.
Acesso a fazendas agrícolas só mesmo através de canoas, o meio usado para a transportação de famílias sitiadas numa região que, conforme a descrição de líderes comunitários, contabiliza cerca de 150 moradias destruídas e acima de 800 hectares inundados. Há mais de 21 mil habitantes sitiados em várias povoações da comuna, sendo que muitos procuram refúgio em zonas montanhosas. Em declarações à Voz da América, o produtor Albino Fernandes, líder de uma cooperativa agrícola que perdeu 100 hectares de cebola, resume o quadro vigente.
O investimento, no caso, ronda em 2 milhões de kwanzas por hectare. Muito dinheiro mesmo. E como se não bastasse também as casas a irem-se embora. O bairro do canto a estragar-se, sem ninguém falar nada. Porque o que está em risco é o Dombegran. Hoje o Dombegran não se vai sentir, ou talvez o governo central não vê a sua importância, mas é o braço forte do país, em termos agrários, fora de Caloquembe, fora do Pierre. O Dombegran produz o ano todo e acude em várias situações para com a capital.
Há quase 20 anos que foi lançado o Programa de Regularização dos Rios Cavaco, Cuporolo e Catumbela, orçado em mais de 50 milhões de dólares norte-americanos. Albino Fernandes refere-se à situação atual do Dombegran, comuna que terá uma fábrica de concentrado de tomate daqui a 4 meses, demonstra que não houve intervenção que deveria ter promovido a segurança alimentar.
Desde o colono que não se faz o desassoreamento. Não me lembro, se falarmos de 15 anos, significa que já houve uma fase em que se fazia desassoreamento. Isso foi no tempo da açucareira, que se fazia desassoreamento em uma determinada área, porque aquela área toda não era área de cultivo, era área de plantação de cana-de-açúcar. O programa da Odebrecht tentou fazer alguma coisa, mas não foram abertos diques.
Vários líderes comunitários, em pronunciamentos feitos à Rádio Nacional de Angola. Falaram do uso de canoas, da fome e da produção perdida, temendo o pior, já que o regresso ao campo poderá ocorrer só no próximo ano.
Fome já começou. Vai haver muita fome mesmo, que até já nunca vi direito da fome. Porque já não tem mais reserva, era para ter reserva, não tem mesmo. A mão do governo é a chave daqui. Senão não temos como. Senão vem uma pessoa morrendo de fome. Como já digo, já começou. Nós vamos provavelmente vamos só começar a trabalhar em junho, no próximo ano.
E mesmo quando chove, já não há entrada, não há saída. Esta vez ainda vai ter fome mesmo, é verdade. Ah, porque essa chuva desta vez trouxe mesmo uma miséria. Ah, é melhor mesmo ali na sua companhia que vamos fazer.
Falando dos produtos, está zero, porque até hoje é o momento que estamos a falar, a água continua todos os dias, estamos com a chuva, mesmo assim hoje está a cair a chuva.
A Voz da América esteve esta manhã no governo do Benguela para um contacto com o vice-governador provincial para a área técnica e de infraestruturas, Adilson Gonçalves, de quem pretendia saber sobre um possível plano de emergência. O gabinete de apoio informou que o governante não se encontrava na província, nem as ligações tiveram o efeito esperado. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Por outro lado, a capital angolana, Luanda, acordou mais uma vez inundada. Várias estradas intransitáveis, casas e bairros alagados, valas a transbordar e paragens sem táxis. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros continua a avaliar a situação e intervir em muitos casos. A ENTE interrompeu, entretanto, o fornecimento de energia elétrica em quase toda a província para evitar situações desastrosas nos bairros periféricos devido às inundações. O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica prevê para esta segunda-feira chuva forte com probabilidade de ocorrência de trovoada em alguns municípios. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Falamos agora de um conflito que há mais de uma década opõe vários camponeses filiados na Associação Anandengue e generais da Fundação Lar do Patriota em disputa um terreno num espaço luxuoso de Talatona, em Luanda. O caso está no tribunal, que decidiu apenas embargar todas as obras novas levadas a cabo no espaço. As partes esperam agora a ação principal sobre a titularidade do terreno. O Manuel José tem reportagem com as posições de ambos os lados.
As camponesas da Anandengue dizem terem sido espoliadas de suas terras. São mais de 300 hectares onde antes tinham as suas lavras com várias esculturas. Fundação Lar do Patriota, que alberga várias pessoas da elite angolana, entre elas alguns generais do exército, dizem ter um documento que comprova terem adquirido o espaço. A questão foi levada a tribunal e de lá para cá a decisão da ação principal, que tem a ver com a titularidade do terreno, não sai. Mas agora, a título provisório, através de uma providência cautelar, o tribunal decidiu embargar todas as obras que estão a ser erguidas no espaço em litígio por clientes da Fundação Lar do Patriota. O presidente da Associação Anandengue, que defende as camponesas, Santos Adão, entende que a providência cautelar é um sinal de quem é o verdadeiro dono das terras.
Fiquem a saber que todos aqueles que construíram as casas já vêm a viver dentro do terreno da associação, que é nos 309.50, então já estarão em conta também com a Anandengue. Esse documento seu juiz entregou da providência cautelar o embargo das obras novas, porque o juiz sabe o que ele fez.
Mas Sebastião Assurreira, o advogado da associação, alerta que esta providência cautelar...
É uma providência cautelar de embargo de obra nova, não é uma ação principal. Vão verificar que o próprio juiz absolve os requeridos nesta ação de embargo de obra nova.
O defensor oficial das camponesas garante que, se prevalecer o direito, o Lar do Patriota, apesar do poder que ostenta, não tem hipótese de ganhar a causa, até porque o direito de superfície que exibe sobre este espaço de mais de 1.000 hectares foi passado pelo governo provincial de Luanda, que por lei é um órgão inferior e sem competência para o fazer. Daí a associação ter entrado com uma ação para anulação do documento. A Voz da América questionou a razão de tanto tempo para uma decisão de um julgamento que já ocorreu há um ano.
Não sei o que se faz. Podemos presumir que ele deve estar a sofrer pressão da parte das pessoas envolvidas, porque nesse espaço tem muita gente envolvida, tem ministro, deputado, generais, que deve está a sofrer pressão, razão pela qual não quer decidir.
Mas não há um limite.
A lei dá 15 dias após o termo da sessão de julgamento para decidir. São 366 dias, praticamente, que o juiz não decide. Por que razão, motivo, só ele pode dizer. Estamos apreensivos.
Informações colhidas no tribunal, ficamos a saber que o juiz já foi transferido para o Tribunal da Relação. Dentro de dias, entra-se para a fase de férias judiciais, que em princípio vão até março de 2024. Ninguém da Fundação Lar do Patriota se pronunciou sobre o assunto. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Mais três cidadãos da nacionalidade chinesa foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal, o SIC, por mineração de criptomoedas no município de Colobengo, em Luanda. O Álvaro Legero Andrade dá-nos os detalhes.
Os três cidadãos, com idades compreendidas entre 30 e 34 anos de idade, disfarçavam esta atividade ilegal no interior do estaleiro de uma empresa de montagem de torres de transporte de eletricidade na localidade de Botomona. Os acusados instalaram três postes de transformação de energia elétrica e ligaram-os à rede pública de distribuição aos consumidores daquela localidade, de acordo com a polícia. Eles conectavam os materiais em dois pavilhões onde estavam instalados sistemas de refrigeração das máquinas de criptomoedas. Os indivíduos foram apanhados em flagrante depois de uma denúncia anónima que o Serviço de Investigação Criminal recebeu. Os chineses serão encaminhados agora para o juiz de garantia e responderão pelos crimes de furto de energia elétrica da rede pública, exercício ilegal de atividade económica e associação criminosa. No passado dia 6 de novembro, foram igualmente detidos três chineses com idades compreendidas entre os 24 e os 38 anos por mineração de criptomoeda. O porta-voz do SIC, Manuel Halaiwa, explicou que no país foram desmantelados vários pontos onde era feita a mineração de criptomoeda, sobretudo em Luanda, nomeadamente nos municípios de Telatona, Belas, Luanda Sul, Viena, Kikolo, Sikeli, na Vila de Kakwaku, bem como nas províncias do Kwanza Norte e Kwanza Sul.
E esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos a transmitir na onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz, portanto isto onda curta, onda média 1530. Não esqueça, estamos também em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau, em Moçambique, em Cabo Verde e em São Tomé, onde nos ouvem FM através do retransmissor local da Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E recordamos que podem assistir ao África Agora, à sexta-feira, em direto no Facebook, no YouTube, também no nosso site. E o programa começa às 16 horas de Cabo Verde, 17 horas da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Em Angola são 18 horas. Em Moçambique, o África Agora começa às 19 horas. A seca tem assolado severamente Angola, mas o governo deve estar preparado para combater as consequências das alterações climáticas no país com um plano multissectorial que apresentou na COP28. Os investigadores acreditam, contudo, que as políticas centralizadas não ajudam a resolver o problema da seca e ambientalistas pedem mais recursos humanos para enfrentar os impactos do aquecimento global. A reportagem é assinada pela Paula Silva.
O alarme tem soado ano após ano. Angola vive a pior seca dos últimos 40 anos no sul do país, impactando a segurança alimentar de 3,8 milhões de pessoas nas províncias de Cunene, Huila, Namibe, Huambo, Benguela e Kwanza Sul, segundo dados da Unicef. O presidente do país, João Lourenço, afirmou já que a seca é um combate sério e que não haverá recuo na construção das barragens de Indu e Calcuve, projetos integrados no sistema de transferência das águas elaborado pelo governo. Mas o plano pode não resolver o problema da seca.
Tenho algumas dúvidas nesse sentido, né? Porque estamos a falar de um sistema que está ligado ao rio Cunene, né? E que só poderá beneficiar, digamos assim, as comunidades mais próximas, né? Enquanto que há comunidades tanto a oeste do rio, né? A oeste, noroeste, como seja no Namibe, ou mesmo no norte da província da Huila, que não vão ter esse acesso.
Rui Blaines, antropólogo da Universidade de Gotemburgo, que liderou um estudo sobre a resposta das autoridades angolanas à seca no país desde 2019, acredita que deveriam ser aproveitadas as estruturas já existentes da época colonial, melhorando-as. De acordo com o antropólogo, resolver a seca no país exige uma descentralização do sistema e um maior diálogo com as comunidades locais. Na base do problema, diz, está ainda a diversão dos custos de água das barragens e o crescimento de projetos agroindustriais.
Isso faz com que haja uma pressão ainda maior sobre os recursos hídricos e que isto cria, digamos assim, uma situação em que nem todos vão ter o mesmo tipo de acesso ou condições para, digamos assim, circular ou aceder aos pontos de água.
Para além da seca, as organizações ambientalistas lembram que o desflorestamento é um dos maiores problemas que o país enfrenta.
Esta é uma meta que é um bocado mais ambiciosa e que creio que haverá muitas dificuldades de conseguir atingir, que continua a haver muita extração ilegal da madeira, muito derrube de floresta para efeitos de agricultura, queimadas, e isso faz com que haja uma maior emissão de gases de efeito estufa e, de facto, uma redução significativa do coberto vegetal.
Vladimir Russo, diretor da Fundação Kisama, crê, contudo, que o impacto das alterações climáticas no país podem ser reduzidas com soluções eficazes.
Preservamos as nossas fontes de água, fazemos uma gestão mais racional dos recursos hídricos, a educação e sensibilização das comunidades, um melhor trabalho com a indústria que usa a água. Portanto, há um conjunto de ações que têm que ser desenvolvidas e que esse desenvolvimento vai depender da capacidade de financiamento e dos recursos humanos que temos, que é um país enorme e que precisa de muitos recursos humanos para dar resposta a essa situação.
Ambientalistas e investigadores notam progresso no trabalho climático em Angola, mas sublinham que o caminho continua a não ser linear. Nota Rui Blaines.
Por um lado, exigir, digamos assim, participar nesse debate global a partir dessa postura de exigência, digamos assim, de compensação financeira, mas por outro também a entrar a 100% na agenda da transição energética, mas por outro também continua a fomentar, digamos assim, a economia carbon-based, né? Petrolífera.
O Ministério do Ambiente angolano apresentou na COP28 o Plano de Estratégia Nacional das Alterações Climáticas, onde disse esperar que as promessas financeiras acordadas na COP sejam cumpridas. Vou tentar contactar o Ministério para mais informações, mas não obteve resposta atempadamente.
Agora, na revista desportiva da Voz da América, dentro de pouco mais de uma hora, será conhecido o nome do Bola de Ouro do futebol africano. A cerimónia de premiação do Bola de Ouro, destinada aos melhores jogadores do futebol africano, acontece dentro de momentos no Palácio dos Congressos Mavimpique, em Marrakech, nos Marrocos, com a presença do presidente da FIFA, Gianni Infantino. Em jogo estão os desempenhos futebolísticos registados entre novembro de 2022 e setembro de 2023. Os protagonistas desta emocionante corrida da bola são Mohamed Salah, jogador do Liverpool, do Egito, Achraf Hakimi, do Marrocos, que joga no Paris Saint-Germain, e Victor Osimhen, da Nigéria, atleta do Nápoles. Continuamos a falar de futebol, agora futebol europeu, sem descanso em semana da Champions League. O Barcelona treinou-se esta manhã ainda com as feridas depois da derrota por 4-2 ontem em frente ao Girona. O primeiro classificado da Liga Espanhola, a surpreendente equipa de Girona, que ofereceu assim ao clube treinado por Michel a liderança isolada da La Liga, com mais 2 pontos que o Real Madrid, que no entanto venceu o Getafe por 2-1. Já com a qualificação para os oitavos de final assegurada no Grupo H, onde também se encontra o Porto de Portugal, Xavi Hernández fez várias alterações na convocatória para o jogo com a Antuérpia,
e dando assim descanso a algumas das principais figuras para a quarta-feira, como Araújo, Lewandowski, Frank, De Jong e Gundogan. O Barça continua em quarto na Liga, depois da derrota de ontem. Em Portugal, fim de semana de ouro para o Porto, depois da derrota do Sporting ante o Vitória de Guimarães por 3-2 e o empate do Benfica frente ao Farense a uma bola. A equipa de Sérgio Conceição venceu o Casa Pia por 3-1. Mesmo assim, o Sporting continua a liderar com os mesmos 31 pontos do Porto, enquanto o Benfica é terceiro com menos 1 ponto. Na Inglaterra, Liverpool manteve-se no primeiro lugar, tem 37 pontos neste momento, depois de ter vencido, num jogo difícil, o Crystal Palace por 2-1 no sábado. Com menos 1 ponto, tem o Arsenal, que perdeu para o Aston Villa por 1-0. Aston Villa é o terceiro classificado com 35 pontos, portanto, menos 2 que o Liverpool. Manchester City vem logo atrás, com 33 pontos, depois de, neste fim de semana, ter ganho o Luton por 2-1. E aqui nos Estados Unidos, o Los Angeles Lakers venceu ontem à noite os Indiana Pacers e converteu-se nos primeiros campeões do In-Season Tournament da NBA, uma espécie de taça instituída este ano pela primeira vez para estimular a competição entre novembro e dezembro, quando a época ainda é um pouco fria no basquetebol americano. Na final disputada em Las Vegas, a equipa da Califórnia venceu por 123-109. Anthony Davis liderou a equipa com 41 pontos, 20 ressaltos e 5 assistências, ao passo que LeBron James contribuiu com 24 pontos e 11 ressaltos. Nos Pacers destacaram-se Tyrese Haliburton e Benedict Mathurin, ambos com 20 pontos. LeBron James ergueu o troféu e ele também foi o vencedor do prémio de melhor jogador da competição, com a média de 26,4 pontos.
E conosco hoje, com o desporto, teve o Álvaro Lugero Andrade e esta emissão vespertina em português da Voz da América nesta segunda-feira, 11 de dezembro de 2023. Uma emissão que pode escutar em direto no nosso site www.voaportugues.com, também onda curta nos 13.630 e 17.655. Não esqueça, estamos também em onda média 1530 e transmitimos também FM com as nossas rádios parceiras na Guiné-Bissau, em Cabo Verde e em Moçambique. Esperamos que continue connosco. Thank you.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Estamos já 11 de dezembro. A realização é de Jaime Faria. Na sonoplastia, o John Dryden. Eu sou a Mãe Miguel. A Ana Guedes volta para as notícias. Boa escuta. E nas notícias, missão das Nações Unidas no Mali encerrou as portas hoje, depois de uma década a combater o terrorismo. Israelita, o melhor exército israelita em Hamas, mantém fortes confrontos em Gaza. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em modulação de frequência FM através das rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, presente através do retransmissor local da Voz da América. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, no X, que era antes o Twitter, no Instagram, no YouTube, e bastante para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, que é também um canal no WhatsApp, é o mais um 202-251-9466. 12 horas 31 minutos e 35 segundos. De seguida, as notícias do mundo com Ana Guedes.
As forças israelitas e os combatentes do Hamas envolveram-se em combates intensos na segunda-feira em Khan Yunis e nos arredores, no sul da faixa de Gaza, enquanto prosseguiam os combates na cidade de Gaza, a norte. Os combates obrigaram cerca de 1,9 milhões de pessoas a abandonar as suas casas em Gaza, tendo muitas delas procurado abrigo no sul do país em instalações sobrelotadas, entre alertas para as más condições sanitárias e a ameaça de um aumento das doenças transmissíveis. Uma delegação de embaixadores de Conselho de Segurança da ONU deslocou-se esta segunda-feira à fronteira entre o Egito e Gaza para reunir com funcionários da ONU organizações humanitárias envolvidas na distribuição de ajuda. A França, a Alemanha e a Itália apelaram segunda-feira novas sanções da União Europeia contra o Hamas. Os Estados Unidos afirmaram no domingo que o exército israelita não está a cumprir a sua intenção anunciada de proteger o maior número possível de civis palestinianos. A missão da ONU no Mali, a MINUSMA, acabou oficialmente hoje, após 10 anos de presença neste país assolado pelo terrorismo e por uma crise profunda, pois ter sido expulsa pela junta militar no poder. O encerramento põe fim a uma missão iniciada em 2013 perante a propagação da violência que ameaçava a estabilidade de um Estado pobre e frágil. Desde então, o terrorismo espalhou-se para o centro do país e para os países vizinhos do Mali, na região do Sahel, Burkina Faso e o Níger, causando milhares de mortes entre civis e combatentes e forçando a deslocação de milhões de pessoas. Com mais de 180 membros mortos em atos hostis, perpetrados principalmente por grupos armados afiliados à Al-Qaeda e à Organização Estado Islâmico, a MINUSMA é a missão de paz da ONU mais duramente atingida nos últimos anos. A força era composta por cerca de 15 mil militares e polícias de vários países. Na República Democrática do Congo, pelo menos 15 pessoas morreram hoje em deslizamento de terras na cidade de Bukavu, segundo fontes oficiais. Ainda no Congo Democrático, a campanha para a presidência está a decorrer em pleno, há pouco mais de uma semana das eleições. O presidente em exercício, Félix Tshisekedi, que procura um segundo mandato, lançou a sua campanha, apelando a milhares de apoiantes para que renovem a confiança nele. Outros candidatos que concorrem ao mesmo cargo incluem o Prémio Nobel da Paz, Denis Mukwege, o rival que ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais de 2018, Martin Fayulu, e o antigo governador da região de Katanga, rico em cobre, Moise Katumbi. Na África do Sul, centenas de mineradores ficaram bloqueados no subsolo por mais de 4 dias, começaram a deixar hoje a mina. Mais de 400 mineiros foram detidos ou ficaram detidos, retidos no subsolo em Springs, a leste de Joanesburgo, na noite de quinta-feira, numa quase repetição de um protesto de 3 dias. Em outubro, na África do Sul, centenas de mineradores que ficaram bloqueados começaram a deixar hoje a mina. Nos Estados Unidos começa a seleção do júri de julgamento por difamação dos trabalhadores eleitorais contra o antigo advogado Donald Trump, Rudy Giuliani. A seleção do júri está em curso no processo federal que determinará quando Rudy Giuliani poderá ter de pagar a dois funcionários eleitorais do estado da Geórgia que ele acusou falsamente de fraude enquanto promovia alegações infundadas de Donald Trump após as eleições de 2020. O antigo presidente da Câmara de Nova Iorque não falou aos jornalistas quando entrou no Tribunal Federal de Washington esta segunda-feira. Ele foi já considerado responsável pelo processo de difamação movido por Ruby Freeman e a sua filha Andrea Chemos, que sofreram ameaças e assédio depois de tornarem alvo de uma teoria de conspiração espalhada por Trump e seus aliados.
Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de análise e reportagem. Destaque para as eleições ou a repetição das eleições em Moçambique. Mas para já, vamos a Guiné-Bissau, onde o Presidente da República anuncia a formação de um governo esta semana. O nosso correspondente Lassana Kassamá reporta que o Umaro Sissoko Embalo fez tal anúncio no dia 10, depois da sua participação na Cimeira Chefe de Estado e do Governo da Comunidade de Estados da África Ocidental, que teve lugar em Abuja, a capital da Nigéria, em que a situação na Guiné-Bissau foi um dos temas em análise e sobre a qual a organização subregional fez um pronunciamento. Os detalhes aqui com Lassana Kassamá.
Convidado a analisar o conteúdo do comunicado final da Cimeira de Chefes de Estado e do Governo da CDAO, o especialista em política internacional Fernando Fonseca apresenta uma visão clara.
Uma visão geral do que se possa dizer desse comunicado da CDAO é de que, de fato, a CDAO cumpre as responsabilidades que lhe cabem a chamar a atenção aos Estados parte dessa entidade supranacional.
Em termos de resolução da crise política, acha que este comunicado foi contundente?
Na minha avaliação, acho que não. Na medida em que houve uma violência política contra a nossa carta maior, que é a Constituição. Quando acontece uma ação política desse género, a CDAO deveria ser muito mais contundente porque houve uma ruptura constitucional que fere gravemente a carta da própria CDAO e o próprio protocolo sobre a democracia e a boa governação.
Não obstante, citamos condenar fortemente a violência que eclodiu no dia 1 de dezembro e todas as tentativas para perturbar a ordem constitucional e o primado da lei. A CDAO apela ao respeito total pela Constituição guineense, o que, na opinião de alguns analistas, pode ser interpretado como um convite ao Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, para revogar o decreto que dissolveu o Parlamento. Mas como pode ele, Embalo, derrogar a sua decisão à luz da lei? Esta é a questão que colocamos ao jurista guineense Stefano Domingos Sanca.
No respeito escrupuloso da Constituição, o Presidente da República não pode, neste momento, dissolver o Parlamento. Fazendo isto através do decreto que ele invocou, é incondicional. Agora, o que se pode fazer é só o Presidente da República fazer reconta que não praticou o ato. Deixar a instituição da República funcionar. A Assembleia funcione, o Governo funcione, fazer reconta que ele não fez nada. Porque, do ponto de vista legal, o decreto é inexistente. Sendo inexistente, não produz nenhum efeito jurídico.
Mas, em caso de o Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, não recuar na sua decisão e avançar para a formação do novo Governo, o jurista abre a possibilidade da decisão ser atacada judicialmente.
Criando um novo governo é porque está a praticar ato em função do dito decreto. Eu chamo dito decreto porque é inexistente. E a partir disso, quem é vítima, quem foi vítima desta situação, pode ser do ponto de vista do governo, pode ser do ponto de vista do parlamento, dos deputados, podem entrar com um processo e a partir do qual levanta-se a questão da inconstitucionalidade, sobe para o Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal decide.
Por sua vez, o jornalista e analista político Armando Lona perspectiva cenários difíceis para a Guiné-Bissau em caso da formação do novo governo por iniciativa do Presidente da República. Por isso, aconselha o seguinte.
Não vejo outra saída que não seja aquela de reconsiderar o decreto presidencial, que, à luz da Constituição, é um decreto inexistente.
Assim que se chama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. E agora vamos a Moçambique. A repetição de eleições locais em Nampula Sofala e Zambézia apresentam resultados oficiais favoráveis a Frelimo, mas a oposição rejeita. O processo voltou a ser marcado por irregularidades. André Batista.
É naquela porta, Arnamo boicotou as eleições a não enviar os seus membros para as mesas e a apelar à não participação dos militantes e simpatizantes. Raul Novinte, atual cabeça de lista de Arnamo, acusou a autoridade eleitoral de forjar os resultados. Em Marromeu, onde foi feita a repetição total das eleições, o diretor do SPAE, Daniel Cusaminha, anunciou os resultados que deram vitória a Frelimo com 8.452 votos e colocou Arnamo como segundo partido mais votado com 6.104 votos. Arnamo também contestou esse resultado, reivindicando uma vitória das urnas. Entretanto, uma contagem paralela da Plataforma de Observação Conjunta à Sala da Paz dá vitória a Arnamo e Marromeu nas 35 das 41 mesas onde decorreu a votação, tendo Arnamo 5.751 votos, seguido pela Frelimo, com 5.457 votos. O Movimento Democrático de Moçambique obteve 543 votos e, por último, a Revolução Democrática, com 100 votos.
No município de Marromeu nós temos 41 mesas e dessas 41 mesas, a Sala da Paz processou 35 mesas, portanto, contabilizadas pela, já processadas pela Sala da Paz, dão vitória a Arnamo, portanto, com 48%.
Dércio Alfazema, da Sala da Paz, disse que os tumultos, agitação e violência envolvendo sangue, sobretudo em Guru e Marromeu, terão contribuído para o que considera de resultados duvidosos.
Como sociedade civil, nós estamos preocupados, pois este processo de repetição da votação que decorreu no dia 11 de dezembro foi, em termos de irregularidades, uma autêntica cópia e até com algumas situações mais graves daquilo que nós acompanhamos nas eleições do dia 11 de outubro do presente ano. E algumas situações até com uma gravidade maior.
O também ativista observa que a repetição das irregularidades nessas eleições é uma agressão à democracia. Outra ativista e observadora da Sala da Paz, Felicidade Zungus, observa que nestas eleições o boicote de Arnamo e Nacala Porto teve grande impacto na afluência dos eleitores e, apesar das ameaças de manifestações, as eleições decorreram de forma calma.
É importante notar que Arnamo não indicou seus membros para fazerem parte dos MMVs e nem delegados de candidatura. Este partido desencorajou os eleitores a se fazerem presentes nos postos de votação, o que também teve um grande reflexo em termos de afluência de eleitores.
A decisão de repetir eleições nos quatro municípios foi tomada pelo Conselho Constitucional depois de não validar os resultados de 11 de outubro por irregularidades. Um total de 53.270 eleitores foram chamados domingo 10 a repetir a votação em 75 mesas em Nacala Porto, Milange, Gurrui e Marromeu. Nos demais 65 municípios cujos resultados foram validados pelo Conselho Constitucional, a Frelimo venceu 56, Arnamo 4 e o MDM 1. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. São, neste momento, aqui em Washington, D.C., 12 horas e 43 minutos, 19h43 em Moçambique. E continuamos em Moçambique com notícias. As autoridades de Maputo têm vindo a destacar os seus feitos na luta contra a corrupção. Mas analistas dizem que a realidade é outra. É a reportagem de Ramos Miguel.
Cidadãos dizem que este combate praticamente não se faz sentir.
A corrupção em Moçambique, até fora da função pública, já está mesmo no setor privado. Para ter uma vaga no banco, bancos comerciais como BIM, BCI, paga-se lá dinheiro. Então isto é muito preocupante. Toda a sociedade, governo, confissões religiosas, devemos refletir seriamente sobre a corrupção em Moçambique.
Jorge Samson Namatola, que fez notar o fato de a polícia municipal, por exemplo, praticar a corrupção sem vergonha. Alberto Francisco diz que sempre que tiver que ir ao hospital, não se esquece de levar algum dinheiro para corromper alguém, porque sem isso você não é atendido. As pessoas desfavorecidas são as que mais sofrem, disse.
Em
do lado onde você entra, tem que deixar alguma coisa para ser bem atendido. Em alguns casos, nos hospitais, na justiça, em todo lado mesmo. Agora, eu não sei como acabar por isto. Não vale a pena falarmos sem combater devidamente, porque se a gente continuarmos assim, o nosso desenvolvimento vai ser muito difícil.
Por certo, Lázaro Mazuz afirma que o que está a acontecer em Moçambique é uma acentuada degradação dos valores morais e a sociedade é chamada a fazer uma reflexão sobre isso.
Nós temos que ver porque os valores morais na sociedade são quase nulos. Estamos a ver até pessoas que estão mesmo nas congregações religiosas, que estão a dirigir e chegam a usar via corrupta para fazer valer na sociedade aquilo que também mancha, aquilo que é o que está plasmado pela concepção divina. Porque os valores morais já não existem na sociedade, é uma aberração.
Entretanto, o discurso oficial é que a luta contra a corrupção está a ter algum sucesso, dando-se como exemplo o fato de, em 2022, terem sido instruídos a 6 processos relacionados com este fenómeno. O diretor nacional adjunto do desenvolvimento da administração pública, João Kishir, sublinha que isso resulta, sobretudo, da criação do Gabinete Central de Combate à Corrupção e a adoção de vários instrumentos legais.
Foi aprovada a estratégia de prevenção e combate à corrupção. Para além dessa estratégia, existe um plano de cada setor da administração pública. Conhece quais são os problemas existentes no seu setor para poder reduzir os índices de corrupção.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos de Maputo. Vamos agora a Angola e vamos falar do clima. A seca tem assolado severamente este país, mas o governo diz estar preparado para combater as consequências das alterações climáticas com um plano multissetorial que apresentou na COP28, a Conferência de Partes, isto em relação ao clima. Investigadores acreditam, contudo, que as políticas centralizadas não ajudam a resolver o problema da seca e ambientalistas pedem mais recursos humanos para enfrentar o impacto do aquecimento global. Paula Alves Silva.
O alarme tem soado ano após ano. Angola vive a pior seca dos últimos 40 anos no sul do país, impactando a segurança alimentar de 3,8 milhões de pessoas nas províncias de Cunene, Huila, Namibe, Huambo, Benguela e Kwanza Sul, segundo dados da Unicef. O presidente do país, João Lourenço, afirmou já que a seca é um combate sério e que não haverá recuo na construção das barragens de Indu e Kalkuv, projetos integrados no sistema de transferência das águas elaborado pelo governo. Mas o plano pode não resolver o problema da seca.
Tenho algumas dúvidas nesse sentido, não é? Porque estamos a falar de um sistema que está ligado ao rio Cunene, não é? E que só poderá beneficiar, digamos assim, as comunidades mais próximas, não é? Enquanto que há comunidades tanto a oeste do rio, né, a oeste, noroeste, como seja no Namibe, ou mesmo no norte da província da Huila, que não vão ter esse acesso.
Rui Blaines, antropólogo da Universidade de Gutemburgo, que liderou um estudo sobre a resposta das autoridades angolanas à seca no país desde 2019, acredita que deveriam ser aproveitadas as estruturas já existentes da época colonial, melhorando-as. De acordo com o antropólogo, resolver a seca no país exige uma descentralização do sistema e um maior diálogo com as comunidades locais. Na base do problema, diz, está ainda a diversão dos cursos de água das barragens e o crescimento de projetos agroindustriais.
Isso faz com que haja uma pressão ainda maior sobre os recursos hídricos e que isto cria, digamos assim, uma situação em que nem todos vão ter o mesmo tipo de acesso ou condições para, digamos assim, circular ou aceder aos pontos de água.
Para além da seca, as organizações ambientalistas lembram que o desflorestamento é um dos maiores problemas que o país enfrenta.
Esta é uma meta que é um bocado mais ambiciosa e que creio que haverá muitas dificuldades de conseguir atingir, porque continua a haver muita extração ilegal da madeira, muito derrube de floresta para efeitos de agricultura, queimadas, e isso faz com que haja uma maior emissão de gases de efeito estufa e, de facto, uma redução significativa do coberto vegetal.
Vladimir Russo, diretor da Fundação Kisama, crê, contudo, que o impacto das alterações climáticas no país podem ser reduzidas com soluções eficazes.
Preservamos as nossas fontes de água, fazemos uma gestão mais racional dos recursos hídricos, a educação e sensibilização das comunidades, um melhor trabalho com a indústria que usa a água. Portanto, há um conjunto de ações que têm que ser desenvolvidas e que esse desenvolvimento vai depender da capacidade de financiamento e dos recursos humanos que temos, que é um país enorme e que precisa de muitos recursos humanos para dar resposta a essa situação.
Ambientalistas e investigadores notam progresso no trabalho climático em Angola, mas sublinham que o caminho continua a não ser linear. nota Rui Blanes.
Por um lado, exigir, digamos assim, participar nesse debate global, a partir dessa postura de exigência, digamos assim, de compensação financeira, mas por outro também a entrar 100% na agenda da transição energética, mas por outro também continua a fomentar, digamos assim, a economia carbon-based, né? Petrolífera.
O Ministério do Ambiente angolano apresentou na COP28 o Plano de Estratégia Nacional das Alterações Climáticas, onde disse esperar que as promessas financeiras acordadas na COP sejam cumpridas. Vou tentar contactar o Ministério para mais informações, mas não obteve resposta atempadamente.
No meio de críticas crescentes sobre o seu apoio contínuo à operação militar de Israel em Gaza, os Estados Unidos defenderam a sua posição no domingo, mas também retiraram a importância de proteger os civis palestinianos. Maher Lassalet.
Com mais força, com mais intensidade, foi assim que o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu descreveu no domingo os avanços das suas tropas em Gaza.
Para atingir todos os nossos objetivos, a eliminação do Hamas, o regresso de todos os nossos raptados e a promessa de que Gaza nunca mais será uma ameaça para Israel.
Netanyahu também agradeceu aos Estados Unidos por terem vetado uma resolução do Conselho de Segurança da ONU na semana passada, que teria exigido um cessar-fogo imediato. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, explicou a decisão quando foi entrevistado no domingo no programa This Week da ABC.
Com o Hamas ainda vivo, ainda intacto e, mais uma vez, com a intenção declarada de repetir o 7 de outubro, isso iria simplesmente perpetuar o problema.
Enquanto Blinken sublinhava a importância de fornecer a Israel o apoio e as armas de que necessita para se defender, deixou claro que não é sem condições.
Essas regras aplicam-se a Israel como se aplicam a qualquer outro país, incluindo a forma como são utilizadas e a necessidade, o imperativo de respeitar o direito humanitário internacional.
Mas à medida que o número de civis mortos continua a aumentar em Gaza, a posição dos Estados Unidos tem sido fortemente criticada no Fórum de Doha, que se realiza todos os anos para discutir os desafios mundiais. O primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Shtayyeh.
Não depende apenas de Israel, também daqueles que deram aos israelitas a mais verde das luzes verdes para continuarem a matar os palestinianos.
Ayman Safadi é o ministro dos Negócios Estrangeiros da Jordânia.
Nos Estados Unidos tivemos uma conversa muito franca com o secretário Blinken. Todos nós, a delegação árabe e muçulmana, fomos muito claros, as nossas prioridades estão definidas. Parar a agressão, permitir a entrada de ajuda humanitária suficiente em todas as partes de Gaza, garantir a proteção dos civis.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, também participante no fórum, disse que vai continuar a apelar à declaração de um cessar-fogo humanitário. E de Genebra, o chefe da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou para o impacto que a guerra está a ter no ambiente sanitário da faixa de Gaza.
À medida que cada vez mais pessoas se deslocam para uma área cada vez mais pequena, a sobrelotação combinada com a falta de alimentos, água, abrigo e saneamento adequados está a criar as condições ideais para a propagação de doenças.
O responsável referiu que a sua organização enviou equipas para apoiar os profissionais de saúde no terreno que estão física e mentalmente exaustos.
Muitos egípcios foram às urnas no domingo, no primeiro dia de uma eleição presidencial de 3 dias, em que 4 candidatos, incluindo o presidente Abdel Fattah al-Sisi, concorrem. Sisi, que ocupa o cargo mais alto desde que foi eleito em 2014, é amplamente favorito. As eleições ocorrem no momento em que o Egito enfrenta graves problemas económicos e pressão externa devido ao conflito em Gaza. Um clima festivo prevaleceu no domingo, enquanto os moradores do bairro nobre de Zamalek, no Cairo, observavam as pessoas fazendo fila para votar fora de uma secção eleitoral. Observadores de vários partidos políticos ficaram de fora para acompanhar. O primeiro-ministro Mustafa Madaloo votou na capital administrativa do Egito na manhã de domingo. Por seu turno, Sisi disse a jornalistas que iria votar na secção eleitoral perto do Palácio Presidencial na manhã de domingo. Sisi cumpriu dois mandatos desde que foi eleito pela primeira vez em 2014. Uma emenda constitucional aprovada em 2019 permite-lhe concorrer a um terceiro mandato. Qatar Abu Diab, que ensina ciências políticas na Universidade de Paris, disse à Voz da América que os três candidatos que concorrem contra o presidente Sisi são fracos.
E agora, na revista desportiva da Voz da América, dentro de pouco mais de uma hora, será conhecido o nome do Bola de Ouro do futebol africano. Cerimónia de premiação do Bola de Ouro, destinada aos melhores jogadores do futebol africano, acontece dentro de momentos no Palácio dos Congressos Mövenpick, em Marrakech, nos Marrocos, com a presença do presidente da FIFA, Gianni Infantino. Em jogo estão os desempenhos futebolísticos registados entre novembro de 2022 e setembro de 2023. Os protagonistas desta emocionante corrida da bola são Mohamed Salah, jogador do Liverpool, do Egito, Achraf Hakimi, do Marrocos, que joga no Paris Saint-Germain, e Victor Osimhen, da Nigéria, atleta do Nápoles. Continuamos a falar de futebol, agora futebol europeu, sem descanso em semana da Champions League. O Barcelona treinou-se esta manhã ainda com as feridas depois da derrota por 4-2 ontem, frente ao Girona. O primeiro classificado da Liga Espanhola, a surpreendente equipa de Girona, que ofereceu assim ao clube treinado por Michel a liderança isolada da La Liga, com mais 2 pontos que o Real Madrid, que, no entanto, venceu o Getafe por 2-1. Já com a qualificação para os oitavos de final assegurada no Grupo H, onde também se encontra o Porto de Portugal, Xavi Hernández fez várias alterações na convocatória para o jogo com a Antuérpia, dando assim descanso a algumas das principais figuras para quarta-feira, como Araújo, Lewandowski, Frank de Jong e Gundogan. O Barça continua em quarto na Liga depois da derrota de ontem. Em Portugal, fim de semana de ouro para o Porto, depois da derrota do Sporting ante o Vitória de Guimarães por 3-2 e o empate do Benfica frente ao Farense a uma bola. A equipa de Sérgio Conceição venceu o Casa Pia por 3-1. Mesmo assim, o Sporting continua a liderar com os mesmos 31 pontos do Porto, enquanto o Benfica é terceiro com menos 1 ponto. Na Inglaterra, Liverpool manteve-se no primeiro lugar, tem 37 pontos neste momento, depois de ter vencido, num jogo difícil, o Crystal Palace por 2-1 no sábado. Com menos 1 ponto, tem o Arsenal, que perdeu para o Aston Villa por 1-0. Aston Villa é o terceiro classificado com 35 pontos, portanto, menos 2 que o Liverpool. Manchester City vem logo atrás, com 33 pontos, depois de, neste fim de semana, ter ganho o Luton por 2-1. E aqui nos Estados Unidos, o Los Angeles Lakers venceu ontem à noite os Indiana Pacers e converteu-se nos primeiros campeões do In-Season Tournament da NBA, uma espécie de taça instituída este ano pela primeira vez para estimular a competição entre novembro e dezembro, quando a época ainda é um pouco fria no basquetebol americano. Na final disputada em Las Vegas, a equipa da Califórnia venceu por 123-109. Anthony Davis liderou a equipa com 41 pontos, 20 ressaltos e 5 assistências, ao passo que LeBron James contribuiu com 24 pontos e 11 ressaltos. Nos Pacers destacaram-se Tyrese Haliburton e Benedict Mathurin, ambos com 20 pontos. LeBron James ergueu o troféu e ele também foi o vencedor do prémio de melhor jogador da competição, com a média de 26,4 pontos.
E com as notas sobre o desporto, com o Álvaro Lugier Andrade, chegamos ao final desta segunda parte, na sonoplastia John Drayden. Na realização, o Jaime Faria, sua mãe Miguel, já está aqui nos estúdios o Sérgio Inhamo, e para a terceira parte, continuação de uma ótima noite de segunda-feira. Boa noite.
Está no ar a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington nesta segunda-feira, 11 de dezembro. Os microfones, Sérgio Nhambi, Jaime Faria está na produção e John Dedra na técnica. Transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet, estamos em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no computador, telemóvel ou mesmo no tablet. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube, X, Instagram. A referência é a mesma: Voa Português. O nosso número do WhatsApp para nos enviar uma mensagem é +1 202 251 9466. Os títulos e destaques desta emissão de segunda-feira. A missão da ONU no Mali encerrou as portas hoje, depois de uma década a combater o terrorismo. Exército israelita e Hamas mantêm fortes confrontos em Gaza. Em Moçambique, Frelimo ganha nos 4 municípios que foram a votos ontem para eleger autarcas. E na Guiné-Bissau, trabalhadores da rádio pública protestam contra a censura.
Na Calaporto, Arnamo boicotou as eleições a não enviar os seus membros para as mesas e a apelar à não participação dos militantes e simpatizantes. Raul Novinte, atual cabeça de lista de Arnamo, acusou a autoridade eleitoral de forjar os resultados. Em Marromeu, onde foi feita a repetição total das eleições, o diretor do SPAE, Daniel Cusaminha, anunciou os resultados que deram vitória a Frelimo com 8.452 votos e colocou Arnamo como segundo partido mais votado, com 6.104 votos. Arnamo também contestou esse resultado, reivindicando uma vitória das urnas. Entretanto, uma contagem paralela da Plataforma de Observação Conjunta à Sala da Paz dá vitória a Arnamo e Marromeu nas 35 das 41 mesas onde decorreu a votação, tendo Arnamo 5.751 votos, seguido pela Frelimo, com 5.457 votos. O Movimento Democrático de Moçambique obteve 543 votos e, por último, a Revolução Democrática, com 100 votos.
No município de Marromeu nós temos 41 mesas e dessas 41 mesas, a Sala da Paz processou 35 mesas, portanto, contabilizadas pela, já processadas pela Sala da Paz, dão vitória a Arnamo, portanto, com 48%.
Dércio Alfazema, da Sala da Paz, disse que os tumultos, agitação e violência envolvendo sangue, sobretudo em Guru e Marromeu, terão contribuído para o que considera de resultados duvidosos.
Como sociedade civil, nós estamos preocupados, pois este processo de repetição da votação que decorreu no dia 11 de dezembro foi, em termos de irregularidades, uma autêntica cópia e até com algumas situações mais graves daquilo que nós acompanhamos nas eleições do dia 11 de outubro do presente ano. E algumas situações até com uma gravidade maior.
O também ativista observa que a repetição das irregularidades nessas eleições é uma agressão à democracia.
outra ativista e observadora da Sala da Paz. Felicidade Zungus observa que nessas eleições o boicote da Renamo e na Calaporto teve grande impacto na afluência dos eleitores e, apesar das ameaças de manifestações, as eleições decorreram de forma calma.
É importante notar que a Renamo não indicou seus membros para fazerem parte dos MMVs e nem delegados de candidatura. Este partido desencorajou os eleitores a se fazerem presentes nos postos de votação, o que também teve um grande reflexo em termos de afluência de eleitores.
A decisão de repetir eleições nos 4 municípios foi tomada pelo Conselho Constitucional depois de não validar os resultados de 11 de outubro por irregularidades. Um total de 53.270 eleitores foram chamados domingo 10 a repetir a votação em 75 mesas em Nacalaporto, Milanche, Gurrui e Marromeu. Nos demais 65 municípios cujos resultados foram validados pelo Conselho Constitucional, a Frelimo venceu 56, a Renamo 4 e o MDM 1. André Batista, para a Voz da América.
E era o André Batista a trazer-nos alguns detalhes sobre as autárquicas em Moçambique, onde resultados preliminares divulgados pelos órgãos eleitorais dão vitória a Frelimo na repetição total de eleições de domingo em Marromeu e parciais em Gurui, em Milanche e na Calaporto, que registraram um nível recorde de abstenções, mas a contagem paralela da plataforma de observação conjunta Sala da Paz indica que a Renamo ganhou em Marromeu e a Frelimo nas restantes mesas de 3 autarquias onde decorreu a votação. E nós continuamos mesmo em Moçambique, onde cidadãos consideram falacioso o discurso oficial de que combate à corrupção está a ser bem sucedido, porque a cada dia este fenómeno faz sentir-se em setores onde não era suposto ocorrer, e pedem que a sociedade faça uma reflexão profunda, porque está a colocar em causa o desenvolvimento do país. Quem nos traz mais detalhes é Ramos Miguel.
Os cidadãos dizem que este combate praticamente não se faz sentir.
A corrupção em Moçambique, até fora da função pública, já está mesmo no setor privado. Para ter uma vaga no banco, bancos comerciais como BIM, BCI, paga-se lá dinheiro. Então isto é muito preocupante. Toda a sociedade, governo, confissões religiosas, devemos refletir seriamente sobre a corrupção em Moçambique.
Jair Samson Namatola, que fez notar o fato de a polícia municipal, por exemplo, praticar a corrupção sem vergonha. Alberto Francisco diz que sempre que tiver que ir ao hospital, não se esquece de levar algum dinheiro para corromper alguém, porque sem isso você não é atendido. As pessoas desfavorecidas são as que mais sofrem, disse.
Em todo lado onde você entra, tem que deixar alguma coisa para ser bem atendido. Em alguns casos, nos hospitais, na justiça, em todo lado mesmo. Agora, eu não sei como acabar por isto. Não vale a pena falarmos sem combater devidamente, porque se a gente continuarmos assim, desenvolvimento vai ser muito difícil.
O Lázaro Mazuz afirma que o que está a acontecer em Moçambique é uma acentuada degradação dos valores morais e a sociedade é chamada a fazer uma reflexão sobre isso.
Nós temos que ver porque os valores morais na sociedade são quase nulos. Estamos a ver até pessoas que estão mesmo nas congregações religiosas, que estão a dirigir e chegam a usar via corrupta para fazer valer na sociedade. Aquilo que também mancha, aquilo que é o que está plasmado pela concepção divina. Porque os valores morais já não existem na sociedade, é uma aberração.
Entretanto, o discurso oficial é que a luta contra a corrupção está a ter algum sucesso, dando-se como exemplo o fato de, em 2022, terem sido instruídos 16 processos relacionados com este fenómeno. O diretor nacional adjunto do desenvolvimento da administração pública, João Kishiri, sublinha que isso resulta, sobretudo, da criação do Gabinete Central de Combate à Corrupção e a adoção de vários instrumentos legais.
Foi aprovada a estratégia de prevenção e combate à corrupção. Para além dessa estratégia, existe um plano de cada setor da administração pública. Conhece quais são os problemas existentes no seu setor para poder reduzir os índices de corrupção.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo, vamos a Guiné-Bissau para falar da situação naquele país. A polícia dispersou numa vigília de trabalhadores da Rádio Difusão Nacional nesta segunda-feira, na capital, em protesto contra a censura e o novo diretor do órgão, Mama Saliu Sani, que assumiu o cargo sem ser nomeado. Os trabalhadores, entre eles vários jornalistas e técnicos, tinham velas acesas em sinal de luto que, segundo Filomena Tavares, membro da direção da Rádio Pública, que classificou o ato como um assalto à Rádio Nacional, uma falta de respeito aos funcionários desta rádio que acompanhou o processo da independência da Guiné-Bissau e que está a trabalhar para o desenvolvimento do país. Fim de citação. Entretanto, apesar da vigília estar prevista para durar todo o dia, a polícia dispersou os trabalhadores no momento em que o ato começou a chamar a atenção de outros meios de comunicação que aí se deslocaram e começaram a entrevistar os profissionais. Refira-se que as instalações da RDN estão guardadas por membros da Força de Segurança e de Estabilização da Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental e da Polícia de Intervenção Rápida. Ainda na Guiné-Bissau, o presidente guineense anunciou a formação de um novo governo esta semana. Umaro Sissoko Embalo fez o anúncio ontem depois da sua participação na cimeira de chefes de Estado e de governo da CDAO que teve lugar em Abuja, capital da Nigéria, em que a situação na Guiné-Bissau foi um dos temas em análise sobre o qual a organização subregional fez um pronunciamento. Lassana Kassama falou com os analistas políticos.
Convidado a analisar o conteúdo do comunicado final da cimeira de chefes de Estado e do governo da CDAO, o especialista em política internacional Fernando Fonseca apresenta uma visão clara.
Uma visão geral do que se possa dizer desse comunicado da CDAO é de que, de fato, a CDAO cumpre as responsabilidades que lhe cabe a chamar atenção aos Estados parte dessa entidade supranacional.
Em termos de resolução da crise política, acha que este comunicado foi contundente?
Na minha avaliação, acho que não. Na medida em que houve uma violência política contra a nossa carta maior, que é a Constituição. Quando acontece uma ação política desse género, a CDAO deveria ser muito mais contundente porque houve uma ruptura constitucional que fere gravemente a carta da própria CDAO e o próprio protocolo sobre a democracia e a boa governação.
Não obstante, citamos condenar fortemente a violência que eclodiu no dia 1 de dezembro e todas as tentativas para perturbar a ordem constitucional e o primado da lei. A CDAO apela ao respeito total pela Constituição guineense, o que, na opinião de alguns analistas, pode ser interpretado como um convite ao Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, para revogar o decreto que dissolveu o Parlamento. Mas como pode ele, Embalo, derrogar a sua decisão à luz da lei? Esta é a questão que colocamos ao jurista guineense Stefano Domingo Sanca.
No respeito escrupuloso da Constituição, o Presidente da República não pode, neste momento, dissolver o Parlamento. Fazendo isto através do decreto que ele invocou, é incondicional. Agora, o que se pode fazer é só o Presidente da República fazer reconta que não praticou o ato. Deixar a instituição da República funcionar, a Assembleia funcione, o Governo funcione, fazer reconta que ele não fez nada. Porque, do ponto de vista legal, o decreto é inexistente. Sendo inexistente, não produz nenhum efeito jurídico.
Mas, em caso de o Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, não recuar na sua decisão e avançar para a formação do novo governo, o jurista abre a possibilidade da decisão ser atacada judicialmente.
Criando um novo governo é porque está a praticar ato em função do dito decreto. Eu chamo dito decreto porque é inexistente. E a partir disso, quem é vítima, quem foi vítima desta situação, pode ser do ponto de vista do governo, pode ser do ponto de vista do parlamento, dos deputados, podem entrar com um processo e a partir do qual levanta-se a questão da inconstitucionalidade, sobe para o Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal decide.
Por sua vez, o jornalista e analista político Armando Lona perspectiva cenários difíceis para a Guiné-Bissau em caso da formação do novo governo por iniciativa do Presidente da República. Por isso, aconselha o seguinte.
Não vejo outra saída que não seja aquela de reconsiderar o decreto presidencial, que, à luz da Constituição, é um decreto inexistente.
Assim que se chama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassama Kassama, de Bissau. Vamos agora arrumar para Angola. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo Bruto deliberou recentemente uma redução da cota de produção de Angola de petróleo bruto para o ano de 2024, o que tem causado várias reações que apontam para cenários divergentes. Um comunicado do Ministério de Recursos Minerais, Petróleo e Gás, a Angola, foi atribuída uma cota de produção de 1.110 mil barris de petróleo bruto por dia, definida com base em projeções de fontes secundárias, contrariando a sua proposta de 1.180 mil barris, o que levou à contestação da decisão por passo a citar, não ter sido tomada por unanimidade e ser contra a posição angolana. Fim de citação. O Arão Dipa fala com especialistas que dizem não haver motivos para alarme. Vamos ouvir.
De acordo com as conclusões da terceira edição do Foro Banca Oil e Gás, os empresários angolanos do setor petrolífero têm vivido vários desafios que inibem uma presença mais forte da classe na indústria, sendo que essas dificuldades resumem-se na falta de financiamento, acesso à moeda estrangeira, melhoria dos termos de pagamento, maior transparência na contratação e alguns incentivos fiscais. O especialista angolano de petróleo e gás, ao analisar a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo Bruto sobre os cortes que Angola deve se sujeitar a partir do próximo ano, diz tratar-se de uma decisão incoerente. Patrício Kingongo defende, por outro lado, a despolitização da indústria e focar-se nos aspectos mais técnicos e não encontra motivos para alarmismos para este caso e análise.
Bem, na verdade falta um pouco de coerência. A Angola é um país exportador líquido de petróleo, ou seja, exporta mais petróleo do que consome. E se nós olharmos a fundo, Angola é o país membro da OPEP que mais exporta petróleo, se compararmos o volume que é consumido internamente e aquilo que é exportado. Então, Angola, melhor do que ninguém, é um país que deve sim posicionar-se forte na OPEP, porque é ali onde há garantias da continuidade da indústria, da continuidade da exportação. E nós, sendo membros do cartel desde 2007, Angola ainda nunca teve a oportunidade de cortar a produção. A equação deve ser sempre olhada no benefício dos cortes em detrimento do aumento do preço. E são essas as contas que devem ser feitas, né? Nós precisamos cada vez mais despolitizar a indústria e focar-se nos aspectos mais técnicos, porque aí onde está a solução. Eu não vejo motivos para lá mesmo, porque a própria a nova cota de produção da Angola está acima daquilo que são as nossas capacidades atuais, mas que seja garantido que a Angola deve permanecer na OPEP e não pode aumentar as especulações sobre esse assunto, porque depois isso cria impactos desnecessários à indústria global e isso afeta diretamente os preços.
Para o economista Heitor Carvalho, Angola tem legitimidade em não concordar com a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo Bruto. Por outro lado, afasta qualquer impacto desta decisão na gestão do Orçamento Geral de Estado para o próximo ano. Heitor Carvalho alerta igualmente para o facto de as reservas de petróleo em Angola estarem a esgotar.
Nós temos interesse em ter a cota sempre maior do que do possível. Portanto, quando nos baixam a cota, nós reclamamos. Não é normal, não é?
Pois é.
Os outros não têm a comunidade, então temos que proceder. E a redução das cotas tem sido aquilo que tem mantido os preços do petróleo no nível em questão e que se não baixarmos, se a OPEP não baixar a produção, os preços vêm por aí abaixo. Isto toda a gente sabe, não é? Portanto, nós de um lado queremos que a OPEP corte as cotas, mas de outro que não seja a nós.
Mas acha que Angola não está a ter capacidade de satisfazer as expectativas?
A nossa produção estimada para este orçamento de 2024 é 1.060.000 barris. Portanto, se temos uma cota de 1.110.000, ainda temos aqui 50.000 barris por dia de folga. Agora, a nossa produção de petróleo neste ano de 2023 anda nos... Estamos em 1.088, prevemos 1.060 e ao cabo damos 1.110.
Mas, doutor, do seu ponto de vista, o que é que está a acontecer então?
Está normal.
O que é que está a acontecer com os níveis de produção aqui a nível do país?
É normal. Isto, nós não temos investimento no setor petrolífero. E temos muito pouco investimento no setor petrolífero. E isso faz com que não apareçam novas reservas. E as reservas antigas estão a esgotar. É normal, quer dizer, todos os poços de petróleo têm uma vida útil. Eles vivem durante o sistema. E depois começam a declinar, a produzir cada vez menos, a produzir cada vez mais caro, porque é preciso injetar gás, é preciso injetar coisas dentro dos poços para que eles possam manter a produção. A produção torna-se cada vez mais cara e cada vez menor. É isso que estamos a assistir. Para impedir isso, teríamos que ter pesquisa, ter investimento na pesquisa, e quem faz esse investimento são as grandes companhias. Quem faz bem são as grandes companhias petrolíferas. E eles estão a investir pouco. Porquê? Porque neste momento existem muitos lugares do mundo onde
a perspectiva de encontrar petróleo é maior do que a nossa, do que aqui. Portanto, as empresas petrolíferas vão prospectar e fazer os investimentos nos sítios onde esperam uma rentabilidade maior. Isto é o normal, faz parte da vida das empresas, não é?
E de que forma que as autoridades angolanas podem, portanto, ultrapassar estas dificuldades que estão a acontecer nesta altura?
Quer dizer, não podemos, quer dizer, podemos minimizar, ultrapassar nunca. A tendência do petróleo é para reduzir e, portanto, nós, enquanto andamos com tentativas de resolver o problema através do petróleo, vamos estar sempre mal. Nós temos que pensar que nós temos que viver sem petróleo e temos que viver sem petróleo dentro de 10, 15 anos.
Entretanto, o economista Carlos Rosado de Carvalho afirma que Angola registrou no ano que está a terminar um crescimento nulo e uma inflação alta. Em declarações ao programa Economia Sem Macas, o especialista aponta também os choques externos que afetaram a maioria dos países africanos.
A economia não está assim grande coisa e tens matérias-primas africanas com preços mais baixos, mas depois tens comida com preços mais elevados. E isso tem conduzido ao segundo ponto que eu te mencionava, que é o ponto da inflação. Inflação é o quê? É um imposto escondido. O imposto normal, o IRT, por exemplo, é também identificado. Tu sabes que chegas ao fim do mês e vão-te descontar 6% sobre o teu salário. É claro, clarinho como a água. Já a inflação não. A inflação, tu tens o teu salário, os preços aumentam, precisas de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas, e é um imposto, porque entretanto os teus salários não aumentaram. E portanto temos aqui este problema. Mas mais uma vez aqui, nós estamos pior do que a África, no sentido de que nós temos. Este ano para nós é esta inflação. Crescimento nulo, ou praticamente nulo, os tais 0,4% do que eu falei, e inflação alta. Quase 20% de inflação nós teremos este ano. E portanto, inflação e fraco crescimento dá esta inflação que nós temos mencionado aqui várias vezes. E portanto, e ontem eu dizia-te, e falávamos ao último tema, eu disse até que enfim, eventualmente poderia sobrar para hoje e de alguma maneira está a sobrar, que é a circunstância, eu dizia dívida alta, tens que pagar juros, tens que pagar amortizações, isto ainda tens que pagar mais em moeda nacional por causa das desvalorizações das moedas, mas tiveste outra coisa, é, que é o aumento das taxas de juros, não é? O que aconteceu foi que houve inflação na Europa, nos Estados Unidos, os bancos centrais europeus e americanos, que é que fizeram? Apartaram a política monetária, subiram as taxas de juros. Uma parte da nossa dívida de Angola e África em geral é de taxas variáveis, o que significa dizer que quando as taxas do mercado aumentam, nós pagamos mais juros por isso.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
E a seguir vamos às notícias internacionais. A missão da ONU no Mali acabou oficialmente hoje, após 10 anos de presença neste país, assolado pelo terrorismo e por uma crise profunda por ter sido expulsa pela junta militar no poder. O porta-voz Fatoumata Kabba confirmou que a missão baixou hoje a bandeira das Nações Unidas na sua sede, perto do aeroporto da capital do Mali, Bamako. O encerramento põe fim a uma missão iniciada em 2013 perante a propagação da violência que ameaçava a estabilidade de um Estado pobre e frágil. Desde então, o terrorismo espalhou-se para o centro do país e para países vizinhos do Mali e na região do Sahel, o Burkina Faso e o Níger, causando milhares de mortes entre civis e combatentes e forçando a deslocação de milhões de pessoas. Em mais notícias, as forças israelitas e os combatentes do Hamas envolveram-se em combates intensos na segunda-feira em Khan Yunis e nos arredores no sul da faixa de Gaza, enquanto prosseguiam os combates na cidade de Gaza, a norte. O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários afirmou que a distribuição de ajuda em Gaza parou em grande parte, excepto na zona de Rafah, perto da fronteira com o Egito, com intensos combates e restrições de acesso às estradas principais a inibirem as operações humanitárias. Os combates obrigaram cerca de 1,9 milhões de pessoas a abandonar as suas casas em Gaza, tendo muitas delas procurado abrigo ao sul do país em instalações sobrelotadas, entre alertas para más condições sanitárias e ameaça de um aumento de doenças transmissíveis. A França, a Alemanha e a Itália apelaram na segunda-feira novas sanções da União Europeia contra o Hamas. Os Estados Unidos afirmaram no domingo que o exército israelita não está a cumprir a sua intenção anunciada de proteger o maior número possível de civis. Na República Democrática do Congo, pelo menos 15 pessoas morreram em deslizamentos de terra na cidade de Bukavu, disseram fontes locais hoje. A capital da província do Kivu do Sul foi atingida por chuvas torrenciais que provocaram deslizamentos de terra que soterraram várias casas. No distrito de Dendere, na cidade, o chefe do bairro, Albert Migabu Nyagaza, disse à AFP que um pai, os seus 5 filhos e 2 netos foram enterrados pela terra e a sua casa destruída. A superlotada cidade na margem sul do Lago Kivu foi originalmente projetada para cerca de 1.000 residentes por colonos belgas. Ainda na República Democrática do Congo, a campanha para a presidência está a decorrer em pleno há pouco mais de uma semana das eleições. O presidente em exercício, Félix Tshisekedi, que procura por um segundo mandato, lançou a sua campanha apelando a milhares de apoiantes para renovarem a confiança nele. Outros candidatos que concorrem ao mesmo cargo incluem o Prêmio Nobel da Paz Denis Mukwege, o rival que ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais em 2018, Martin Fayulu. E dessa forma dizemos adeus, foi um prazer servi-los. Voltamos amanhã com mais notícias. Convosco esteve Sérgio Nhambi, Jaime Faria, Ellen Corden. Feliz segunda-feira.
De seguida, editorial que reflete os ideais das instituições americanas. A 10 de dezembro é o Dia Mundial dos Direitos Humanos, data escolhida para homenagear a adoção pela Assembleia Geral das Nações Unidas de um dos documentos mais influentes da história moderna, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Hoje, este documento completa 75 anos. Precipitando os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, foi a primeira enunciação global dos direitos inalienáveis da humanidade. Horrorizada com os crimes horrendos cometidos contra as populações civis, a Assembleia Geral das Nações Unidas começou sem demora a trabalhar na codificação de um conjunto de direitos humanos universais. O documento final baseia-se na premissa de que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, como está explicitamente afirmado no primeiro artigo. A declaração, que entrou em vigor em 1950, inspirou o desenvolvimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos, bem como da Carta Internacional dos Direitos Humanos. Hoje, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o documento mais traduzido do mundo. Desde 1950, então, o dia 10 de dezembro é comemorado anualmente como o Dia dos Direitos Humanos, para assinalar esta importante conquista das Nações Unidas, que na altura tinha apenas 3 anos. Neste dia, o Prémio Nobel da Paz é formalmente entregue ao vencedor desse ano. E todos os anos, a observância é dedicada a um aspecto diferente dos direitos humanos. O tema deste ano é a consolidando e sustentando a cultura dos direitos humanos no futuro. No Dia dos Direitos Humanos e durante a Semana dos Direitos Humanos, lembramos e reafirmamos a ideia sagrada de que todas as pessoas são criadas iguais, dotadas de dignidade inerente e direitos inalienáveis, disse o presidente Biden numa declaração por escrito. Essa ideia estava no cerne da Fundação da América e hoje esta ideia bate nos corações de milhões de pessoas que marcham, lutam e se sacrificam pelas liberdades inatas que merecemos como humanos. Em todo o mundo, da China à Birmânia, do Afeganistão ao Irão, da Etiópia à Ucrânia e mais além, pessoas corajosas estão a enfrentar abusos de poder e a permanecer fortes no meio de ameaças às suas vidas e a denunciar as violações das suas liberdades fundamentais, afirmou o presidente Biden. Os Estados Unidos apoiam plenamente estas mulheres e homens corajosos que lutam pelos seus direitos humanos básicos, face à opressão e à injustiça, e sempre o faremos. Este foi o editorial que refletiu os ideais das instituições americanas.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.